Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Samara Sadek e a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados no Senado Federal. Vamos falar de responsabilização civil para fabricantes de armas, previdência dos militares, barateamento de produtos sem lactose e muito mais no programa de hoje. Fique comigo! Nessa semana, chama a atenção a grande quantidade de projetos que chegaram da Câmara dos Deputados. São propostas que precisam da análise dos senadores e que iniciam a tramitação por aqui, ou seja, as etapas necessárias até serem aprovadas. E elas trazem assuntos dos mais variados. Vale o destaque para o que trata da previdência dos militares. O texto já chegou e passou por uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, a pedido do relator, o senador Haroldo de Oliveira Veira, do PSD do Rio de Janeiro.
Quando se trata de carreira militar, nós estamos tratando de alguma coisa que tem suas próprias especificidades, né? É um tipo de carreira onde certos dispositivos que cabem para os civis não cabem para os militares. Então, é diferente. Como o projeto atrasou lá na Câmara, a expectativa é que viria duas semanas antes, nós estudamos aqui a parte, digamos, do cronograma para tentar aprová-lo ainda nesta sessão legislativa. É o objetivo. E temos uma outra audiência já convocada também para a semana que vem, terça-feira.
Outro tema que chegou da Câmara é a regulamentação da atividade de acupuntura. Essas regulamentações de profissão sempre geram muito debate, às vezes até com alguma polêmica. E nesse caso, o Conselho Federal de Medicina já trava uma batalha judicial contra os conselhos de fisioterapia, de terapia ocupacional e de enfermagem para que essa prática seja restrita a médicos. Mas a regulamentação específica de profissionais que trabalham com acupuntura seria da seguinte forma, segundo o texto desse projeto. A atividade seria permitida para quem tem diploma de nível superior em acupuntura, profissionais de saúde com especialização ou curso técnico na área. Também estariam garantidos os profissionais atuantes no mercado por pelo menos 5 anos. E agora um projeto de interesse para quem precisa comprar produtos sem lactose ou opta por produtos orgânicos. O senador Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, quer aliviar a carga de impostos em cima desses produtos para baratear os preços. E a preocupação do senador vem das estatísticas que mostram que o brasileiro se alimenta mal. Apenas 25% consomem diariamente frutas e hortaliças, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, 5 ou mais porções todos os dias. O senador veneziano acredita que um dos caminhos para resolver isso é incentivar a produção e o consumo.
Se você imaginar que quem tem acesso a esses produtos orgânicos e os sem lactose é um segmento, uma faixa bastante limitada da sociedade brasileira. E olhe lá se nós incluirmos aí da classe média. Até o momento em que nós desenvolvamos técnicas que levem-nos a um custo de produção menor, e aí os acessos também serão mais permissíveis. Mas enquanto nós tivermos custos consideráveis, enquanto nós tivermos valores para essa produção que terminam incidindo no consumo final valores altos, a gente tem que tentar diminuir com formas alternativas. E a forma alternativa que dispomos é um incentivo tributário.
Outro tema que sempre está presente em novas propostas tem a ver com armas de fogo. E dessa vez é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, quem acrescenta mudanças na tentativa de cobrar mais responsabilidade civil dos fabricantes de armas. Um dos dispositivos é responsabilizar a fábrica em caso de disparo acidental ou quando haja falha nos mecanismos de trava de segurança. O projeto também obriga a um maior cuidado na fabricação para dificultar a adulteração do número de identificação na arma. Além disso, o fabricante será obrigado a apoiar campanhas de conscientização sobre os riscos associados à posse de armas de fogo, sob pena de também ser responsabilizado em caso de mau uso do objeto. E como não podia deixar de ser, toda a discussão sobre prisão em segunda instância se refletiu também em novas propostas. Assim que o Supremo Tribunal Federal apontou para um novo entendimento citando um artigo do Código de Processo Penal, os senadores apresentaram projetos para alterar a legislação em harmonia com o que pensa o Supremo. Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Major Olímpio, do PSL de São Paulo, e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, miram o artigo que fundamentou o STF e alteram a redação para que fique claro que seja possível prender alguém no decorrer do processo nos casos em que haja decisão condenatória em segunda instância. E só para finalizar esse assunto da prisão em segunda instância, o próximo passo é a audiência pública que acontece na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira. A lista de convidados está sendo fechada, mas a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, já deu uma prévia.
Seria o ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro, doutor Ives Gandra Martins, advogado professor, doutor Rodrigo Batista Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Valdemir Passos de Freitas, e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil.
Destaque na semana também para o projeto da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que busca incentivar a mobilidade elétrica no país. Leila acrescenta orientações no programa Rota 2030 para garantir pesquisas em tecnologia para veículos elétricos. Esse programa foi criado no ano passado, justamente para promover o mercado desse tipo de carro. O projeto da senadora Leila define percentual que deve ser aplicado em pesquisa pelas empresas que ganham incentivo fiscal dentro desse programa e dá prioridade para pesquisas feitas em instituições públicas. Leila Barros apresentou esse projeto porque ela acha que é preciso tomar medidas a fim de garantir uma transição da indústria para um novo mercado. E, segundo ela, as pesquisas poderiam ganhar entre 110 milhões a 135 milhões de reais por ano com as mudanças que a senadora está sugerindo. Roraima abriga mais de 30 terras indígenas e tem a maior população nativa do que qualquer outra unidade da federação. Pensando nisso, um dos senadores do estado, Teomário Mota, do PROS, apresentou um projeto para criar a Universidade Federal Indígena de Roraima, que ficaria na cidade de Normandia, na fronteira com a Guiana, e possui 98% de suas terras como reserva indígena. Teomário Mota entende que a nova instituição seria um agente para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão sobre o universo indígena, com foco nos temas da educação, da saúde e do desenvolvimento sustentável. De acordo com o último levantamento do Censo Escolar da Educação Básica, Roraima possui 260 escolas indígenas. Apenas 35%, o que corresponde a 92 escolas, possuem prédio escolar próprio. Outras 168 escolas funcionam em espaços de aprendizagem improvisados. E aproveitando o tema, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou uma indicação, que é um tipo de proposta dirigida ao presidente da República. O senador pede que o Poder Executivo envie ao Congresso Nacional um projeto para criar a carreira de agente ambiental indígena. Ele explica que essa demanda veio da Rede de Cooperação Amazônica, a RCA, que lista uma série de profissionais que já trabalham na gestão territorial e ambiental de áreas indígenas, mas não são reconhecidos como categoria distinta. Em geral, são profissionais que realizam cursos de capacitação técnica e alguns cursos são reconhecidos pelo MEC e outros pelas comunidades locais e governos estaduais. E por falar em propostas que dependem do Poder Executivo, vale registrar que já estão no Congresso, em análise, as mais recentes medidas provisórias editadas pelo governo. E uma delas é a do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, com medidas para incentivar a geração de emprego no país. Assunto polêmico que depende de debates e votações em comissão e plenário, como lembra o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que deve comandar algumas dessas discussões.
Tratam de 135 alegações na CLT. É uma outra reforma. O Executivo, ele manda para cá o que ele bem entender. Agora, a responsabilidade é do Congresso. O Congresso é que vota a favor ou contra.
Outra medida provisória que chegou nos últimos dias foi a que acaba com o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, o DPVAT. Então é isso, esse foi mais um Projetos da Semana. Ouça o programa pela página da Rádio Senado na internet. Você pode até baixar o áudio para ouvir quando quiser. Muito obrigada pela sua companhia. O programa volta na próxima semana com um resumo dos projetos apresentados no Senado Federal. Até mais!
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.